Olá, muito boa tarde. O presidente do Governo Regional reconheceu ontem a importância da oferta de acessibilidades aéreas e marítima no combate à sazonalidade nas ilhas com menos população, como por exemplo Faial, Pico e São Jorge, que constituem as ilhas do Triângulo. Na sequência de uma reunião com a Associação de Municípios do Triângulo, José Menoblier destacou a importância estratégica das acessibilidades aérea e marítima para o desenvolvimento de mobilidade das ilhas.
Comungamos nesta reflexão que aqui fizemos sobre as prioridades e a importância estratégica das acessibilidades à área marítima para o desenvolvimento e mobilidade. Tivemos a oportunidade de verificar que a experiência piloto que o Governo realizou, quer na viabilidade aérea com a introdução da tarifa Açores, quer na mobilidade marítima com uma valorização também de uma ligação inovadora entre São Roque e São Jorge e um aumento de frequência, potenciou economia, desenvolvimento e por isso também o reconhecimento que todos fazemos em conjunto de uma melhoria enquanto ilhas de destino turístico, da mobilidade e do negócio turístico, aliás muito bem sucedido e reconhecido por todos. Ora, nós tivemos um fantástico incremento. Vamos estar atentos porque o reconhecimento é este, é de dar satisfação em oferta à procura e que a oferta não penalize igualmente a procura.
O governante apontou ainda a necessidade de fornecer informação atempada para efetuar reservas com destino às Ilhas do Triângulo.
A questão da promoção e do combate à sazonalidade. Portanto, temos três estratégias. Essa também foi uma abordagem aqui refletida e que pode merecer a conjugação entre a região e o Governo Regional e as autarquias e o poder local. A preocupação aqui deixada e que é legítima é de que, apesar do incremento designadamente dos lugares no que diz respeito à mobilidade aérea, possa potenciar informação atempada para as reservas. E isso, obviamente, que é trabalhado e equacionado, até porque também com o esforço que estamos a fazer no que diz respeito à SATA Era SUS e ao grupo na sua robustez e reestruturação, potenciamos um diálogo muito aberto que dê mais economia à economia do negócio turístico nos Açores e aqui no Triângulo.
José Manuel Bolieiro, presidente do Governo Regional. O deputado socialista Vasco Cordeiro avançou esta quarta-feira no Parlamento dos Açores com cinco prioridades que o Governo Regional deveria assumir para ajudar as famílias e as empresas açorianas no meio da turbulência da crise que nos assola.
A primeira prioridade que o Governo Regional deveria assumir é a regularização o mais rapidamente possível dos pagamentos em atraso de apoios regionais e de dívidas a fornecedor. A segunda prioridade que julgamos necessária é de reforçar a capacidade de resposta dos serviços do Governo Regional em matérias que tenham a ver com a análise, decisão e operacionalização de apoios às famílias e às empresas. A terceira prioridade prende-se com a necessidade de reforçar, mesmo que apenas a título extraordinário, os mecanismos de intervenção e apoio social, sobretudo os dirigidos aos que estão numa situação de maior fragilidade. É notório, sobretudo em algumas das áreas, das maiores áreas urbanas da nossa região, um aumento exponencial das situações de exclusão derivadas, em alguns casos, de aparente indigência extrema. Uma quarta prioridade tem a ver com a necessidade de melhorar a informação e comunicação quanto aos apoios que são anunciados. A quinta e última prioridade tem a ver diretamente com o Governo Regional e com a necessidade de ele ser um fator de confiança e de credibilidade da nossa autonomia e que até o momento não parece ter existido para também neste contexto evitar casos, guerrilhas e disputas.
Ora, em sentido contrário, o secretário regional das Finanças elencou que a maioria das reivindicações de que o Partido Socialista apresentou já estão em vigor por iniciativa do Executivo açoriano.
Começa por apoiar crianças e jovens, um apoio de 500 euros. Ora, o Governo dá 750. A seguir, jardins de infância gratuitos. O Governo já apresentou. A seguir, apoios às famílias com crédito à habitação. Já tínhamos apresentado, já havia uma linha orçamental no orçamento para 2023. Atualização de valor dos custos elegíveis do programa Competir Mais já está em curso. As entidades, os promotores já o podem requerer e já podem ser satisfeitos. reforço ao apoio ao gasóleo agrícola, já foi feito. Redução da taxa de imposto sobre combustíveis. Só em 2022, a região cobrou menos 15 milhões de euros de ISP do que estava previsto. Ao contrário dos governos socialistas, onde se cobraram impostos a mais. O Fundo Regional de Capitalização das Micro e Pequenas Empresas está a ser negociado, agora sim, depois do Banco de Fomento ter uma solução no Plano Nacional, estamos a ter respostas e vamos ter respostas muito em breve sobre esta matéria. A linha de crédito para as empresas com amortização de empréstimo moratório vão ser incluídas nesta capitalização que vamos fazer. Estabilização ao preço de transportes de mercadorias e compensar os custos de produção das empresas. Eu aqui gostava de saber o que é que, para o setor social, apoio extraordinário às IPSS. É isso que o Governo já fez.
Duarte Freitas, o secretário regional das Finanças. Foi aprovado ontem um diploma apresentado pelo Governo Regional que cria o modelo de educação inclusiva no arquipélago, mas cuja redação final levantou dúvidas de legalidade a alguns deputados. Em causa está uma alteração proposta pela bancada do PS que permite a presença de um representante dos pais e encarregados de educação na Comissão Permanente, uma equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva, que, no entender de alguns partidos, pode colocar em causa informações sigilosas sobre os alunos. Ora, pelo Partido Socialista, a deputada Ana Luís lembrou que as alterações propostas legitimamente pelo seu partido foram também aprovadas por outros parlamentares, recordando que os socialistas já não têm a maioria absoluta na Assembleia Regional.
A centralidade deste Parlamento não pode só ser boa e importante quando são aprovadas as matérias que a coligação entende ver aprovadas. A centralidade deste Parlamento é importante para melhorar os diplomas que, efetivamente, muitas vezes chegam a esta casa com necessidade de serem melhorados.
Ora, por seu lado, a secretária regional da Educação, Sofia Ribeiro, destacou as virtudes do novo diploma que surge 5 anos depois de legislação idêntica criada a nível nacional, mas lamentou que, ao contrário do que determinam as instituições europeias na região, a opinião dos pais prevaleça sobre o interesse das crianças.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
As operadoras aéreas do Grupo SATA registaram 1.920.451 passageiros transportados em 2022, o que representou um crescimento de 49,9% em relação ao ano de 2021 e também um novo máximo. O anúncio foi feito pela companhia e refere que a SATA Air Açores transportou um total de 837.236 passageiros, mais 32,2% em relação a 2021 e mais 9,2% em relação a 2019, o ano pré-pandémico. A Azores Airlines transportou um total de 1.083.215 passageiros, mais 67,1% em relação ao ano anterior e mais 14,5% em relação a 2019. De acordo com a empresa, as mais recentes estimativas indicam que o número de passageiros em 2022 tenha globalmente estado entre os 10 a 15% abaixo de 2019, o que destaca a vitalidade das companhias aéreas do Grupo SATA. Para 2023, apesar da extrema volatilidade dos mercados ser o principal desafio, o Grupo SATA antecipa um ligeiro reforço nos números de tráfego relativamente ao ano anterior. O índice de transmissibilidade do vírus que provoca a Covid-19 desceu ligeiramente a nível nacional, mas está acima do limiar de 1 nas duas regiões autónomas. A informação foi avançada pelo Instituto Ricardo Jorge e, de acordo com o relatório semanal sobre o número de contágios pelo SARS-CoV-2, o índice de transmissibilidade é de 1,54 nos Açores e de 1,53 na Madeira. Perante esta evolução da transmissão do SARS-CoV-2, o relatório refere que Portugal registra uma taxa de notificação acumulada a 14 dias reduzida entre 20 a 59,9 casos por 100 mil habitantes. Quanto à média de contágio a 5 dias, o Instituto Ricardo Jorge avança que também baixou ligeiramente dos 343 para os 314 casos diários a nível nacional. Os deputados do Partido Socialista Açores, eleitos pela Ilha Graciosa, questionaram esta quarta-feira o Governo Regional sobre a dispensa de mais um médico da Unidade de Saúde da Graciosa. José Ávila e Manuel Ramos revelaram que a Unidade de Saúde daquela ilha não renovou o contrato com o médico por este ter feito denúncias relativamente a atrasos no pagamento do seu vencimento. Ora, na sequência desta notícia, o Governo Regional esclareceu, em nota de imprensa, que o médico referido celebrou um contrato de prestação de serviços com a Unidade de Saúde de Ilha Graciosa até 31 de dezembro de 2022, todavia exerceu funções apenas até 12 de dezembro de 2022. Ora, em consequência desta conduta desadequada em incumprimento do Código de Conduta Ética da Unidade de Saúde de Ilha Graciosa, levou à não renovação do respectivo contrato. O Governo dá nota ainda de que, conforme já anteriormente esclarecido, não se têm verificado atrasos com as transferências financeiras destinadas às despesas de funcionamento da Unidade de Saúde. O Executivo adianta ainda que já autorizou o pedido para a abertura do procedimento do concurso público para a aquisição de serviços médicos para a Unidade de Saúde da Ilha Graciosa. Na sequência de uma deslocação à Santa Casa da Misericórdia de Vila do Porto, Ilha de Santa Maria, o presidente do Conselho Diretivo Regional dos Açores da Ordem dos Enfermeiros reiterou a necessidade de equiparação dos salários dos enfermeiros dos lares com os dos restantes colegas da região. O responsável, que visitou também a Unidade de Saúde da Ilha de Santa Maria, considerou particularmente fundamental avançar de forma imediata com os apoios à fixação de enfermeiros na ilha, entre outras medidas.
É fundamental termos este cuidado de garantir que mais enfermeiros reforcem a equipa. Falámos ainda, por exemplo, da dificuldade que existe na ilha de alojamento para os novos profissionais de saúde. Também em termos de prestação de cuidados, a necessidade que existe de uma reorganização interna na instituição, nomeadamente nas dotações em alguns serviços que estão claramente abaixo daquilo que são os cuidados com segurança.
Pedro Soares, o presidente do Conselho Diretivo Regional dos Açores, da Ordem dos Enfermeiros.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Assembleia Legislativa dos Açores aprovou esta quarta-feira, por maioria, um voto de protesto apresentado pelos sociais-democratas por causa da falta de meios e recursos humanos da Polícia de Segurança Pública no arquipélago. Na apresentação do voto, o deputado Luís Soares destacou que o Comando Regional da PSP tem um déficit de 200 agentes e, no seu entender, fruto da negligência grosseira do Governo da República, leva a que seja necessário encerrar esquadras no período noturno, sempre que os agentes têm de ocorrer a diligências no exterior.
A segurança de pessoas e bens é uma competência reservada da República. No entanto, esta é uma matéria que a região deve e tem tido uma palavra a dizer em respeito pela nossa autonomia e pelos nossos órgãos próprios de governo. À Polícia de Segurança Pública na região autónoma dos Açores faltam recursos humanos, financeiros e de manutenção do edificado e da frota automóvel. São, no mínimo, constrangedoras e vergonhosas as condições em que os elementos da PSP desenvolvem a sua atividade, que ainda assim o fazem de forma abnegada, comprometida e corajosa, para que a nossa segurança seja sempre uma constante.
O voto de protesto do PSD pela falta de agentes da PSP nos Açores foi aprovado apenas com os votos contra do Partido Socialista. Ora, a bancada socialista lembrou que o problema agora denunciado pelo PSD não é de agora e acusou a bancada social-democrata de estar a partidarizar um assunto apenas para atacar o governo da República do PS.
As forças de segurança que nos merecem toda a consideração, todo o apoio e toda a valorização do estimoso trabalho que fazem em prol da defesa dos nossos dos bens e das pessoas, quer nos Açores, quer no país, merecem, de facto, muito maior consideração do que aquela que muitas vezes são votadas. E, portanto, nessa parte, estamos inteiramente de acordo com os senhores. É verdade que o Partido Socialista não vai deixar nunca de criticar quando tem que criticar, seja contra quem e venha de quem vier, quando as situações não estiverem bem, mas vai ter e terá sempre uma posição mais proativa. E, portanto, nós chamaremos a atenção, criticaremos quando tivermos que criticar, não podemos é pactuar com esta tentativa, e o PSD não resistiu a essa tentação de partidarizar um voto que, na essência, denuncia situações que merecem ser denunciadas.
João Vasco Costa, deputado do Partido Socialista. Outro voto que gerou alguma discordância no Parlamento Regional foi o voto de pesar apresentado pelo Bloco de Esquerda, que condena o ataque à democracia no Brasil. O voto de pesar pelo ataque à democracia no Brasil através da invasão e vandalização das sedes dos poderes legislativo, executivo e judicial apresentado pelo Bloco de Esquerda foi aprovado esta quarta-feira no Parlamento dos Açores, sem o voto do deputado do Chega, que se ausentou da sala no momento da votação, com o voto de abstenção do deputado independente Carlos Furtado e com os votos favoráveis de todos os outros partidos. O voto foi apresentado em plenário pela deputada do Bloco, Vera Pires.
Este ataque aos pilares da democracia, que ocorreu no seguimento de protestos convocados por militantes da extrema-direita brasileira na esplanada dos ministérios, procurava impedir o regular funcionamento das instituições e travar o processo de transição pacífica de poder que está em curso no Brasil, como consequência do resultado de eleições livres e democráticas que ditaram a mudança de governo. A natureza violenta, destrutiva, irracional e antidemocrática deste ataque só pode provocar um sentimento de pesar e uma atitude de condenação por parte de todas as instituições democráticas.
Ora, no seguimento da apresentação deste voto, o deputado do Chega repudiou o voto de pesar, não pelo motivo do mesmo, mas por considerar que o Bloco se aproveitou de um ataque acontecido no Brasil para atacar aquilo que consideram de extrema-direita.
Esta coisa de trazer para o Parlamento um voto de pesar, pesar, não é protesto. Eu protesto contra este voto de pesar. Os senhores, quando quiserem fazer a brincadeira, façam a brincadeira a sério para a gente se rir todos. Esta coisa ridícula, trazer um voto de pesar, uma coisa que aconteceu noutro país e que o povo açoriano nos está aqui à espera que andamos aqui a tratar da vida deles, nós andamos aqui a brincar no ping-pong da extrema e da na extrema, da direita e da esquerda. E a vida dos açorianos é desde chapéu e até qualquer dia. É assim que essa... esta esquerda extremista que acabou de censurar um voto ao nosso bispo traz um voto sobre um incidente vergonhoso noutro país. Oh senhores, vamos fazer um voto de pesar à Venezuela, onde se passa fome, onde já se comem os cães. Vamos fazer isto. Não vamos instrumentalizar o Parlamento dos Açores para atacar constantemente aquilo que os senhores não compreendem, mas que o povo açoriano que está ali já compreende.
José Pacheco repudiou aquilo que considerou ser um aproveitamento neste voto para atacar o Chega e por esse motivo abandonou a sala do Parlamento Regional no momento da votação.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Escola Básica Integrada Francisco Cornelas da Câmara, na Praia da Vitória, recebeu uma denúncia de abuso sexual de um jovem com deficiência, conduta alegadamente realizada por colegas, mas o ato foi arquivado por falta de provas.
Quando os alegados agressores foram identificados, agimos de imediato, reforçando a vigilância, instaurando os procedimentos disciplinares. Esses alegados agressores foram alvo de uma medida preventiva de suspensão para que todo o processo decorresse, como disse, com maior imparcialidade, com a imparcialidade exigida. E pronto, tentámos apurar os factos, mas não conseguimos, de facto, provas que nos permitissem tirar ou chegar a alguma conclusão que nos permitisse agir de outra maneira. Portanto, não temos provas do que aconteceu e tivemos que arquivar.
Helena Ávila, a presidente do Conselho Executivo da Escola Francisco Cornelas da Câmara, na Praia da Vitória. O caso foi denunciado esta semana à RTP Açores pelo pai do jovem, que alega ter sido vítima de agressão sexual por colegas da mesma idade em outubro do ano passado. Entre a identificação dos alegados agressores e a abertura do procedimento disciplinar que levou à suspensão dos alunos, passaram vários dias, o que a presidente do Conselho Executivo justificou com a necessidade de pedir um parecer técnico-jurídico à Direção Regional e ao Serviço de Inspeção.
Isso aconteceu porque, dado o caso, foi necessário pedir um parecer técnico-jurídico à Direção Regional e, neste caso, ao Serviço de Inspeção, porque decorria, ao mesmo tempo, um processo judicial a nível de Polícia Judiciária. E, portanto, nós não sabíamos se havia aqui alguma incompatibilidade nesta instauração do procedimento disciplinar e, portanto, foi esses trâmites e é essa margem, essa janela que temos aí de tempo que, de facto, tivemos que perceber o que é que poderíamos fazer ou não.
Apesar de admitir que a escola tem falta de assistentes operacionais, a presidente do Conselho Executivo referiu que os locais identificados como recantos já eram vigiados em outubro do ano passado. Segundo a presidente do Conselho Executivo, a Secretaria Regional da Educação e Assuntos Culturais tem conhecimento da situação desde o dia em que foi feita a denúncia e tem estado em articulação com a escola para reforçar o número de funcionários. Pela primeira vez será feito um contacto oficial a partir dos Açores para o espaço. O acontecimento insere-se no projeto International Space University Azores at Space, promovido pelo Clube de Astronomia, Geocaching e Multimédia da Escola Secundária da Lagoa. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
A teleconferência entre os alunos e Josh Cassada, um dos astronautas que se encontra em missão na NASA, acontece esta quinta-feira na sede da Autoridade Nacional de Comunicações, a ANACOM, em Ponta Delgada.
Há 19 alunos, com 20 perguntas preparadas, aprovadas entidades todas, e o projeto também já está aprovado há muito tempo. Só agora é que tem a parte de concretização. E então os alunos vão perguntar, fazer uma pergunta ao astronauta e ele vai responder. Eles estão bastante excitados e os professores também com o assunto, apesar de no ano letivo passado, eles tiverem estado presencialmente com 7 astronautas aqui na ilha, em vários eventos diferentes até. E, portanto, já falaram com muitos astronautas. O que vai acontecer de novo, da excitação que tudo, é falar-se para o espaço, que isto não há registro feito a partir dos Açores.
Segundo o Luís Machado, coordenador do clube, de todas as atividades que desenvolvem há 7 anos, esta é mais importante que alguma vez organizaram e com mais impacto. Por outro lado, o responsável adiantou ainda que haverá uma novidade na tarde desta quinta-feira.
Nós vamos ter diligências da ANACOM, a quem nós muito agradecemos, a surpresa de ter um quiosque, vamos falar assim, de uma ligação Starlink, que é a primeira vez que vai ser feita nos Açores, para os satélites, que andam por aí, os mil e tal satélites, em órbitas de baixa altitude, para que no futuro vá potenciar o contacto. Aliás, neste momento já está tudo, digamos, a funcionar em vários sítios do mundo. Mesmo no meio da África, no meio da selva amazónica, no Brasil, desde o momento que a pessoa tenha a mochilinha com o kit de ligação e com a antena respectiva, consegue ligar de qualquer parte do mundo para qualquer sítio da internet. Portanto, este é a primeira vez que vai ser feito nos Açores, tão bem no mesmo sítio, vai ficar disponível para os convidados, para os alunos, para testarem isto enquanto estão cá aquela tarde, para utilizarem mesmo, para aceder, mandar e-mails, para entrar no Facebook, para entrar nos grupos de mensagens. Seja logo que for que utilize a internet, aqui vão ter que fazer assim.
O contacto entre os alunos e o astronauta da NASA será transmitido pelas 4:30 da tarde, via streaming em sinal aberto. O projeto ISU Azores at Space é aprovado pela REP Portugal, RIS Europe e ESA, e é uma organização conjunta entre o Clube de Geocaching e a REP e a ANACOM Açores.
E é com a Ana Isabel Santos da Rádio Atlântida que colocamos um ponto final no Informação Açores de hoje. Tenha a continuação de uma boa tarde.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.